Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia, ouvintes da Rádio Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 1º de julho de 2017. Está no ar aqui na emissora o programa Gestão Social e Cidadania. E nesta edição nós vamos falar sobre o projeto Badesul na Estrada, uma iniciativa de interiorização que busca estimular novos investimentos em cidades estratégicas do estado do Rio Grande do Sul. Permaneça em nossa companhia e ouça as notícias da semana e também os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
FAMURS comemora a liberação de 20 milhões para municípios em emergência. O presidente da FAMURS, Luciano Pinto, comemorou o anúncio do governador José Evo Sertori de liberação de 20 milhões em recursos da saúde para municípios em situação de emergência. Em pronunciamento, na quarta-feira, o governador classificou a ajuda como o mínimo que pode ser feito e destacou que a medida serve de auxílio às pessoas atingidas pela chuva no Rio Grande do Sul. O valor liberado corresponde a uma parte da dívida do Piratini com os municípios. De acordo com o assessor técnico da área de saúde da FAMURS, Paulo Azeredo Filho, os atrasos no setor já chegam a 440 milhões. A liberação dos recursos estaduais da saúde para os municípios em situação de emergência entra para a lista de conquistas da FAMURS, no sentido de ajudar as famílias que vivem nas cidades atingidas pela chuva. Ao todo, já foram anunciados 60 milhões. Do total, 30 milhões vão ser liberados pelo Ministério da Integração Nacional para ações da Defesa Civil, como restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de danos causados pelas enchentes e vendavais. Outros 10 milhões foram liberados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que vão ser destinados à compra de alimentos de pequenos agricultores do estado do Rio Grande do Sul. Municípios do Coreia do Norte definem projetos para consulta popular. O município de Panambi definiu na terça-feira os 5 projetos para consulta popular do governo estadual. Um dos projetos estabelece equipamentos e modernização tecnológica para a área de educação, além de modernização da internet, compra de ambulância, aquisição de viatura para a segurança pública, apoio à agricultura familiar e à profissionalização de jovens carentes. 232 pessoas participaram da Assembleia da Consulta Popular em Panambi, o que deu direito de eleger 8 delegados para defender os projetos do município na Assembleia Regional. Augusto Pestana e Pejussara também realizaram encontros, mas na sexta-feira, dia 23. Em Augusto Pestana foram sugeridos projetos para aquisição de equipamentos para agricultura familiar, irrigação com correção de solo, viaturas para segurança pública, equipamentos para melhoria da internet em escolas, além da formação continuada para inclusão. Participaram cerca de 100 pessoas, com a escolha de 4 delegados para defender os projetos. No município de Pejussara, a comunidade elencou projetos para compra de viaturas para segurança pública, recuperação e correção do solo, aquisição e manutenção de equipamentos de informática à educação, também equipamentos para agricultura familiar. Ainda, formação continuada para inclusão de professores em educação especial. Em Pejussara, participaram 163 pessoas da Assembleia da Consulta Popular, com eleição de 5 delegados. No dia 5 de julho, o Conselho Regional de Desenvolvimento vai sistematizar os projetos levantados em todos os 11 municípios de abrangência e definir a cédula de votação da consulta popular, que ocorre nos dias 1, 2 e 3 de agosto.
Boletim Rádio Web.
Conseguir um trabalho é o desejo de boa parte dos jovens. Só que a recessão econômica torna a entrada dessa geração no mercado ainda mais desafiadora. Para 61% dos jovens ouvidos em um levantamento da Vagas.com, o principal desafio é ter a qualificação esperada pelas empresas. Segundo o coordenador da pesquisa, Rafael Rubano, quem pretende ingressar no mercado de trabalho brasileiro precisa entender que algumas qualificações são básicas e não um diferencial no currículo.
Uma língua, principalmente o inglês, se você almeja uma empresa multinacional, ela é o esperado. Outra questão é, dependendo da área que esse candidato for atuar, por exemplo, em administração de empresas, ou numa parte jurídica, ou numa questão, por exemplo, voltado para o RH, cursos que possa trazer uma visão da área.
Mas as habilidades técnicas não são as únicas preocupações das empresas na hora de empregar essa geração, não. Rafael Urbano explica que os aspectos comportamentais dos candidatos também são avaliados.
A empresa, ela quer atrair para suas organizações pessoas que têm a ver com os valores da empresa. Então, tem empresa que preza por mão na massa, tem empresa que preza pela ética, tem empresa que preza também a visão de dono.
O estudo Mercado de Trabalho Primeiro Emprego da Vagas.com foi realizado em abril deste ano com 682 homens e mulheres de 14 a 30 anos e que nunca trabalharam e buscam oportunidades ou que estão no primeiro emprego. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
A reforma trabalhista defendida pelo governo Michel Temer está pronta para ser votada no plenário do Senado Federal. Nesta quarta-feira, a proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa
por 16 votos a 9, com uma abstenção.
O debate foi longo, começou logo cedo e durou quase 12 horas. Senadores de oposição apresentaram 4 votos contrários à constitucionalidade da reforma. No entanto, o relatório de Romero Jucá, do PMDB, saiu vencedor. A oposição fez duras críticas ao fato do Senado não propor nenhuma mudança à reforma aprovada pela Câmara. Para Lindbergh Farias, do PT, a justificativa de urgência da proposta não é válida para esvaziar o poder dos senadores.
O Senado não mexer em nada nesse momento é ficar de joelhos a um governo completamente desmoralizado. É a espera de um acordo com quem não pode ser presidente da República em agosto.
A senadora Lídice da Mata, do PSB, destacou que senadores de oposição e da base proporam mudanças ao texto, mas tanto Jucá como Ricardo Ferraço, do PSDB, relatores da proposta, ignoraram as sugestões.
Que fizeram 679 emendas e eles dois decidiram não aceitar nenhuma. Isso não pode ser razoável.
Já o senador Cidinho Santos, do PR, foi um dos poucos a defender a reforma. Ele, que é empresário, afirmou que a proposta é benéfica e atualiza a relação de trabalho.
Ninguém vai querer ser gerador de emprego no Brasil na situação que se encontra. Um monte de sindicato com alguns advogados que só com o interesse de extorquir o empreendedor brasileiro. E aí vem a pessoa que, olha, vocês estão oprimindo o operário trabalhador. Não.
Com a aprovação na CCJ, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, já começa a pensar na data para votar a reforma no plenário.
Meu compromisso de votar essa matéria antes do recesso. Se possível, semana que vem, dando prazo para as emendas, os prazos regimentais. Se for possível, quero votar a semana que vem.
Durante a votação na comissão, o presidente Michel Temer enviou uma carta aos senadores, afirmando que vai fazer mudanças ao texto através de vetos e medidas provisórias. Apesar de não fazer nenhuma alteração, os relatores no Senado apontaram 8 pontos na reforma que precisam de mudanças. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Notícias da semana.
Dia de Cooperar é promovido pela Secretaria de Meio Ambiente e Sicredi. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio da Coordenadoria Socioambiental, participa hoje do evento Dia de Cooperar, promovido pela Sicredi. O evento começou às 9 horas e vai até às 16 horas na Praça da República. As atividades são a coleta do lixo eletrônico, ecopontos de vidros, ecopontos de pilhas e baterias, divulgação das atividades socioambientais da Secretaria, divulgação das oficinas realizadas pela Coordenadoria, entre outros. O Cooperar é um compromisso das cooperativas brasileiras por um mundo mais justo e igual. Neste dia, ocorrem milhares de ações voluntárias em uma grande corrente do bem, sendo a maior rede cooperativista de voluntariado do Brasil. A ação é uma mobilização no município para a coleta do lixo eletrônico, vidros e pilhas. Salmo Dias assume a presidência da FAMURS no dia 6 de julho. O prefeito do Rio dos Índios, Salmo Dias, assume na próxima quinta-feira, dia 6, o cargo de presidente da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul na gestão 2017-2018. A solenidade da posse da nova diretoria da federação acontece a partir das 14 horas em Porto Alegre. A cerimônia integra a programação do 37º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul, que acontece nos dias 5 e 6 de julho. Salmo vai substituir o ex-prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto, no comando da entidade. Entre as bandeiras do novo presidente está a revisão das dívidas previdenciárias dos municípios. O novo dirigente também promete defender o aumento da autonomia das prefeituras e a desburocratização da gestão pública. Segundo ele, a lei das licitações é um exemplo de legislação ultrapassada que engessa a administração das prefeituras. A eleição de Salmo para a presidência da FAMURS foi confirmada no dia 24 de maio, com os votos de 235 prefeitos gaúchos. A indicação do Partido Progressista obedece a um acordo firmado entre os partidos com mais prefeitos no estado. Estabelecido em 2005, o acerto foi renovado neste ano e determina o rodízio de legendas na direção da entidade entre os anos de 2016 e 2020.
Boletim Rádio Web.
O Conselho Monetário Nacional anunciou nesta quinta-feira que a meta central de inflação será de 4,25% em 2019 e de 4% em 2020. É a primeira redução na meta central de inflação desde 2005. A meta de 4,5%, índice considerado alto para padrões internacionais, vigora até o ano que vem. A redução da meta cria expectativa de preços mais estáveis no futuro e traz benefícios para consumidores e empresas, além da taxa de juros cobrada pelos bancos. Mas se a inflação não se comportar, o Banco Central pode ser obrigado a elevar juros para cumprir as metas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirma que a mudança é uma forma de se alinhar com padrões internacionais.
Nós estamos gradualmente iniciando um processo de convergência para padrões internacionais, que tendem a ter horizontes relevantes mais longos do que o adotado pela política monetária até agora no Brasil. Então a ideia é que esses horizontes então agora se ampliem para 3 anos, dentro de uma trajetória gradual, inclusive de maior ancoragem de expectativas de inflação e de uma otimização da convergência da meta gradual para padrões internacionais e, ao mesmo tempo, assegurando o crescimento da economia e do emprego.
Nos últimos 5 anos, o IPCA tem ficado bem distante do centro da meta de 4,5% e mais próximo do teto de 6,5%. Entre 2012 e 2016, a inflação variou de 5,84% a 10,67%. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
O pacote de projetos do governo Sartori, apresentado em novembro do ano passado, segue avançando na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Na sessão de terça-feira, foi aprovado o PLC número 246 de 2016, que altera para policiais militares o uso de licenças não retiradas na contagem para a aposentadoria. Em entrevista à Rádio Assembleia, o deputado e líder do governo na casa, Gabriel Souza, do PMDB, destacou que a medida ampliará o período de atuação de policiais.
Vai ajudar a segurança pública na medida em que o projeto prevê algumas alterações nas carreiras, em especial para quem vai ingressar após a sanção da lei, ou seja, não atingindo os atuais servidores militares, mas que vai propiciar, em boa parte, a maior permanência desses servidores na carreira militar, fazendo com que a população tenha mais segurança pública a partir do fortalecimento do efetivo da Brigada.
Por outra parte, também em entrevista à Rádio Assembleia, a deputada de oposição, Estela Farias, do PT, lamentou a aprovação da matéria.
Mais um projeto lamentável, né, que compõe um cenário triste, lamentável, de um governo depressivo, regressivo, de um governo que não apontou nada até agora para o Rio Grande do Sul. A gente se deprime mesmo, porque nós estamos aqui há 3 anos dentro desse plenário, só votando nós contra, né, e denunciando e votando contra o desmonte do Estado.
O projeto foi aprovado por 32 votos a 16. Das quase 40 propostas apresentadas no ano passado visando combater a crise, restam menos de 10, como, por exemplo, a que altera a data para pagamento de servidores. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Brião.
A voz do cidadão.
A Associação Comercial e Industrial de Juiz recebeu na terça-feira, dia 27, o projeto Badesul na Estrada. A iniciativa de interiorização busca estimular novos investimentos no estado. O Badesul é vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, com o intuito de estimular a economia na busca por investimentos que promovam o desenvolvimento regional. Suzana Cacuta é presidente do Badesul e fala sobre o objetivo do evento estar no município de Juí.
Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui. Primeiro dizer que a gente escolheu o Juí pela importância socioeconômica de Juí e nada melhor do que a gente falar em desenvolvimento de uma região pujante. Né? A gente está fazendo essa série de eventos, são 30 cidades pré-selecionadas, nós estamos na quinta hoje aqui, e o nosso objetivo é aproximar o Badesul dos empreendedores, né, dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, para entender as demandas, né, tanto demandas empresariais, para esse novo momento econômico. A gente acha que começou a mudar, né, o Brasil tem uma retomada, ainda que lenta, mas tem uma retomada, e é agora a hora de a gente de novo pensar em arrumar a casa e investir de novo.
A representante do Badesul ainda explica o que se percebe de potencialidades no município de Juí, principalmente nas áreas de indústria e comércio.
Primeiramente, é uma região que tem uma presença forte, né, de pequenas empresas que são alvo, né, do Badesul na sua política. Também pela região ser uma região onde nós trabalhamos a descentralização do desenvolvimento. É um papel forte nosso levar o desenvolvimento nas diferentes regiões do estado. Também nesse sentido, a gente olha o agronegócio aqui, a presença forte do agronegócio nessa região, né? Então, nós temos várias parcerias já desenvolvidas nessa região, vários empreendimentos por nós financiados, e a gente quer mostrar tudo isso que a gente já fez pelo estado do Rio Grande do Sul e buscar aí novos parceiros aí para esse momento.
Suzana Cacuta explica a relação do Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, Badesul, com os Conselhos Regionais de Desenvolvimento.
Existe uma relação bastante próxima, né? Especialmente porque os dois tratam do mesmo tema, que é desenvolvimento, né? Muitas das necessidades e das demandas que são identificadas pelos CoREGs, elas se transformam em demandas financiáveis dentro do Badesul. O maior exemplo disso é aquilo que diz respeito, por exemplo, à infraestrutura de regiões e municípios, né? Então, o Badesul é o grande financiador dos municípios, né? Nós, mais de 85% dos municípios do estado já foram financiados pelo Badesul, então, e ali a gente financia tudo, desde um acesso a uma cidade, a uma alocação de empresa naquela região, ou a gente financia saneamento, uma escola, e também demandas regionais, né? Então, existe uma proximidade. Para nós, os CoREGs fazem um papel muito interessante, que é esse de harmonizar essa visão de desenvolvimento local. É um insumo para nós importante.
Também na ocasião aconteceu uma palestra intitulada Rio Grande do Sul, um estado de oportunidades. Suzana Cacuta fala sobre as três principais oportunidades que se percebe de modo geral no estado do Rio Grande do Sul.
Nós temos uma crença concreta em três tipos de oportunidades, né? A primeira delas é que é preciso a gente avançar e modernizar os setores tradicionais da nossa economia, né? Isso é uma oportunidade concreta de crescimento. Talvez o exemplo mais característico que a gente possa trazer é o impacto que as medidas que o Badesul teve, por exemplo, com relação ao agronegócio, tanto nos sistemas de armazenagem quanto nos sistemas de irrigação, trouxeram, né, em agregação de valor as safras que hoje estão aí. Uma outra crença importante que nós temos, e ela é uma oportunidade, é a inserção de novas economias, né? O Rio Grande do Sul, ele passa por dois fenômenos bem concretos, né? Primeiro deles é um estado que está mudando sua pirâmide etária e a gente vai envelhecer, né? O estado vai ser um estado de pessoas com mais de 60 anos, uma pirâmide quase contrária, né? Daqui a 30 anos. Por outro lado, é um estado que tem um tecido universitário fantástico e a gente percebe que se nós não tivermos medidas adequadas, esse jovem migra. Nós temos muitas universidades de base tecnológica em diferentes áreas e esse jovem precisa ser retido no nosso estado. Então, como é que tu retém? Tu retém embarcando novo na economia do estado do Rio Grande do Sul. E aí a gente está falando de semicondutores, eletroeletrônica, tecnologias para a saúde, a agricultura de precisão, que é onde você faz a fusão de uma economia mais antiga com o novo, né? Com aquilo que o jovem tanto domina hoje e é importante. E a terceira oportunidade que nós identificamos é esse mundo de parcerias público-privadas no campo da infraestrutura daqui para frente. Né? Então, o Banrisul pode ser parceiro nisso, tanto das prefeituras quanto também dos empreendedores, e sem dúvida nenhuma vai ser o que vai estar batendo como, vamos dizer assim, tema top, né, na questão das infraestruturas, tanto do município quanto do estado do Rio Grande do Sul.
O projeto Badesul na Estrada, que já esteve em alguns municípios, deve percorrer aproximadamente 30 cidades do estado do Rio Grande do Sul. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.